E uma pessoa estava ouvindo uma partilha anterior e pergunta se a morte coletiva de golfinhos estaria relacionada com toda esta situação que foi estudada, que foi descrita dos mares. Sim, além do que foi dito, existe no fundo dos oceanos certos aparelhos eletrônicos, certos radares colocados por alguns países para controlar o tráfico de submarinos de outros países. E esses radares são altamente prejudiciais a toda a vida oceânica. E existem certos tipos de seres oceânicos, como baleias e golfinhos, que estão ficando desorientados com esses radares no fundo dos oceanos. E é por isso que ultimamente as baleias estão encalhando nas praias, as baleias estão com o rumo meio confuso, e os golfinhos também. De forma que é por causa deste equipamento que estão colocando nos fundos dos mares para controlar os submarinos inimigos, entre aspas. E que nós dissemos que tudo está dentro de uma ordem e que tudo está no lugar correto, mas então por que existe a lei do karma? Então, a lei do karma é uma lei de causa e efeito no plano material e que é um dos principais elementos para que as coisas estejam em ordem. Porque aquilo que nós tiramos da ordem, por não conhecermos uma ordem maior, o karma recoloca. O karma cuida de nos realinhar com uma certa ordem. Nós estamos falando do karma material, aquele que rege a superfície da Terra, a superfície do planeta. Este é um planeta kármico, mas existem também outros níveis de karma, não só karma material. Mas a humanidade da superfície, na grande maioria, está dentro do karma material, que é o que mantém uma ordem. É o karma que mantém as coisas em ordem. A gente tira da ordem, o karma põe em ordem. Temos que ver o karma como um grande ordenador, como um grande equilibrador. E assim vamos fazendo a paz com este karma e vamos produzindo um karma positivo ou um karma neutro, como seria o ideal. Uma pessoa diz que ela usa antipsicóticos e que ao mesmo tempo que ela estuda muito e agora está estudando os atributos do grupo da transcendência. E ela pergunta se esse tratamento, se esses medicamentos prejudicam o seu estudo e o seu trabalho. À medida que você for se interessando por esses assuntos, vai havendo menos necessidade de você tomar certos medicamentos. Os medicamentos estão aí para equilibrar algo que foi desequilibrado. Se você se aproxima de certos assuntos, se você se interessa por certos assuntos, a tendência é você ter menos necessidade desses medicamentos. Mas aí quem te receita os medicamentos deve conhecer o seu processo espiritual, deve ficar a par do trabalho que você está fazendo, que é para ele unir o receituário dele com os progressos que você estiver fazendo. Teria que ter uma conversa ampla com quem está te tratando e esperando que quem esteja te tratando compreenda destes assuntos. Agora, tudo que diz respeito à mente e aos tratamentos com a mente, nós precisamos ter muita paciência, porque a mente é o nosso corpo mais complexo, e a mente é que tem áreas inconscientes, tem áreas subconscientes, tem áreas completamente desconhecidas da nossa consciência normal. Então da mente podem emergir surpresas, podem emergir coisas que a gente não esperava. Precisa ter muita paciência com a mente. Para vocês terem uma ideia, no átomo permanente do corpo mental ficam gravadas coisas durante séculos e séculos. O que fica gravado no átomo permanente mental às vezes leva séculos para ser transformado, para ser retirado. Quando nós trabalhamos a mente, nós estamos conscientemente trabalhando a superfície da mente. E à medida que a gente vai limpando esta superfície, nós vamos eventualmente tomando conhecimento daquilo que não estava na superfície. Isto é, precisa de muita paciência, porque de todos os corpos da personalidade, a mente é o mais complexo. E a mente é o que tem um arquivo muito mais amplo e também, sob certos aspectos, muito mais delicado. Veja aqui, por exemplo, um caso. Veja aqui. Uma pessoa do grupo disse que sonhou comigo e que no sonho eu tinha sido guilhotinada. Isso me fez lembrar que na casa construída por meu pai quando eu era criança, havia no quarto da minha mãe uma estampa de Maria Antonieta com os filhos. Maria Antonieta foi guilhotinada, como vocês sabem. Há alguma ligação? Ela pergunta. Então veja o que é a mente. Então esta pessoa tem na sua mente a recordação desta estampa que havia na casa dela, colocada lá pelo pai. Alguém que se interessou por ela captou telepaticamente isto da mente dela. Captou esta história que a impressionou quando era criança. Então a outra captou esta coisa da mente dela, telepaticamente. E no captar, criou essa história. Captou telepaticamente, mas no manifestar, manifestou assim: sonhei que você tinha sido guilhotinada. Isto já foi criado na mente da outra, compreende? Essa história foi criada na mente da outra. Captou algo daquela época que na mente dela está armazenada, porque ela cresceu vendo este quadro, então aquilo ficou gravado. A outra captou e interpretou assim. Veja como a mente é complexa e como nós precisamos ter muita paciência com este corpo. E como este corpo pode nos iludir, como este corpo pode nos enganar, por nós não compreendermos bem o mecanismo dele. Então, quando a gente está trabalhando a mente, e existe um trabalho específico, né, pela mente, que se chama o yoga da mente, nós estarmos purificando a mente, nós estamos trabalhando a mente. O principal deste trabalho é, sempre que vem uma recordação, você olhar aquilo rapidamente, se ela serve para alguma coisa, você tira logo a lição dali, e se não serve para nada, se foi uma mera aparição, você afasta aquilo, você não se detém no passado. Você só se detém no que a mente trouxer do passado quando aquilo está servindo para alguma coisa agora, se está te trazendo algum dado útil para este momento. Mas se não está te trazendo dado algum, você mande aquilo de volta para o passado. Não fique com este diálogo com a sua mente, porque dá estas coisas. E aí você fica reforçando coisas que já aconteceram, que já se passaram, os outros ficam captando e mentalmente, inconscientemente, ficam mesclando isto tudo com a sua atualidade. Então, com a mente, nós precisamos ter realmente muita decisão de usarmos a mente para aquilo que ela tem que ser usada, para aquilo que ela serve, mas todas as vezes que ela trouxer fantasmas, fantasmas quer dizer o que se passou, Todas as vezes que ela trouxer fantasmas, a gente ter discernimento para ver se a gente toma conhecimento daquilo para usar em alguma coisa ou se manda aquilo de volta, para que aquilo vá se desfazendo. Porque estas coisas da mente levam, como se viu, até séculos para se desfazer. Então, se tem alguma coisa na mente e você vai rejeitando, não acolhendo, isto vai, com o tempo, desvitalizando isto. Não desaparece de repente. Isto vai ficando desvitalizado e vai, então, influindo menos. Agora, há momentos em que quem dispõe, por exemplo, do primeiro raio é energia de vontade e poder. É um raio muito potente, como nós sabemos. Quem dispõe do primeiro raio pode eventualmente expulsar uma coisa desta usando o primeiro raio. E aí, se a pessoa tem este manejo do primeiro raio, se a pessoa dispõe da energia do primeiro raio a esse ponto, um primeiro raio que repele um pensamento pode realmente mandar o pensamento para fora da nossa órbita. Pode realmente desintegrar um pensamento, mas isto é muito raro. Ou então mandá-lo para muito longe da nossa órbita mental. Mas aí precisa um primeiro raio muito específico. Senão nós temos que ter muita paciência com essa transmutação e com essa transformação. Agora, às vezes, a gente tem um primeiro raio e não sabe. Então pode tentar. Quando vem um pensamento que não quer ceder, quando vem algo do passado que insiste em estar presente, você se una de todas as forças que você tem e faça um ato de repulsão. E de repente você tinha o primeiro raio e não sabia. Aqui tem uma pergunta a respeito de uma partilha passada. Se pergunta: espaço é a mesma coisa que cosmos? Não, não é a mesma coisa que cosmos. Espaço não é a mesma coisa que cosmos. Nós estávamos nessa partilha falando a respeito de cosmos, a respeito de universo, para que a gente pudesse ir se sentindo à vontade nesses estados de consciência ou nestas coisas que podem ser até materiais, como é o universo. Então daí vem a pergunta: espaço é a mesma coisa que cosmos? Não. O que nós chamamos de cosmos é uma consciência em evolução. Só que é a totalidade da consciência. É difícil imaginar isto. O cosmos é a própria consciência. O cosmos não é uma consciência toda fragmentada, que dá universos, dá planetas, dá estrelas, dá pessoas, dá mônadas. O cosmos não é toda esta fragmentação da consciência. O cosmos é a consciência única, é a consciência total. E essa consciência única e total, para nós, é uma sabedoria, é uma perfeição, é uma síntese. Mas isto não é material. O cosmos não é como o espaço, que é quase físico. O cosmos é consciência, mas é uma unidade de consciência, uma consciência única e sábia, não estagnada, nunca estagnada. Agora, nós não podemos dizer que esta consciência esteja se movimentando, porque ela é única, ela é uma totalidade. É o que ela contém, o que ela manifesta que está se movimentando. Então o cosmos é consciência, diferente do universo, como nós vimos, que é uma coisa material. O universo é composto de tudo isto que é o nosso universo. O cosmos não é nada disto. O cosmos é esta consciência, é esta consciência única, na qual todos os universos estão. Então, o cosmos é uma consciência que conduz tudo, tudo que se possa imaginar para a consumação. O cosmos contém tudo e leva tudo para a consumação. Leva tudo para um fim, que ele sabe o que é. Nós estávamos dizendo que o cosmos é inanimado. Então, ele leva tudo para esta evolução inanimada. É um pouco inconcebível para a mente normal, a não ser que a mente normal comece a tocar um nível intuitivo, um nível espiritual. Então, estas coisas vão se abrindo. Espaço é outra coisa. O espaço é uma espécie de circuito invisível que transporta todos os impulsos que o cosmos possa dar, ou que algo possa dar. O espaço é como esse circuito invisível. Você não vê o espaço, ele é invisível, mas você sabe que ele existe, você está no espaço. Enfim, são coisas que a gente sabe sem poder explicar muito. Sabe porque sabe, porque faz parte do espaço e faz parte do cosmos. Enquanto o cosmos é pura consciência, então não tem nada a ver no cosmos. Você olha para o cosmos, você vê tudo o que ele contém. As galáxias, a Via Láctea, você vê tudo isso no cosmos. Mas disse ao cosmos. Isso são os universos, isso são as manifestações, não é? As emanações do cosmos. Mas o cosmos, isso que emana tudo, não tem nenhuma forma. Então, não vamos nos confundir com estas coisas, porque senão ficamos muito limitados na nossa mente, na nossa consciência. Agora, esse cosmos emana e produz a Via Láctea, produz os universos, produz tudo. Ele nunca foi produzido. Ele nunca começou, nunca vai acabar. Mas ele que nunca foi produzido, que sempre foi isso, ele cria, ele emite, ele é um criador essencial. E o circuito por onde tudo que ele emite circula, este circuito é o espaço, que também não tem uma forma. O espaço é como o tempo, existe um pouco na sua mente, né? Se a sua mente não concebe o espaço nem o tempo, para você ele não existe. Precisa que a sua mente conceba que tem espaço, que tem tempo, aí ele passa a existir. Vê como essas coisas são criativas, né? Como essas coisas são interessantes. Mas o espaço, então, é esse circuito onde nós estamos em circulação, que acreditamos, né, que ele exista, porque está aí. Nós é que chamamos isto de espaço. Mas veja que a humanidade já chegou a captar certas coisas que não são materiais, né, que são bem, às vezes, até bem abstratas. Agora, enquanto o cosmos é apenas uma essência, uma consciência, o espaço tem o lado externo, que é esse que a gente vê, onde a gente está. A gente chama isso de lado externo. O que você está fazendo assim, né? Você está vendo que aqui tem espaço. Mas esse espaço tem um lado interno também. Aqui é que é a coisa. Então, nesse espaço externo, nós estamos bem naturalmente. O espaço interno, a parte interna disto, é aí que nós precisamos aprender a andar. Porque nesse espaço nós já sabemos como é. Nós vivemos aqui como peixes dentro d'água, né? Estamos perfeitamente no espaço. O passo é você estar igualmente à vontade no espaço interno. Porque isto tem externo e interno. Então, o seu espaço externo, você conhece, você vê, você sente, você tem consciência dele. O seu espaço interno é algo que você tem que encontrar, que você tem que descobrir. E é um espaço onde você vai encontrar você de uma outra forma, numa outra coisa. Então, esse assunto do espaço é uma tarefa para nós. E quando você está buscando esse espaço interno, aí esse espaço externo vai ficando simples para você. Vai ficando simples. Esse espaço externo não te inibe muito. Existe um espaço muito grande, mas você vai lá de outra forma. Esse espaço não te atrapalha. Você vai entrando em áreas internas do espaço. Então nós temos um diálogo com o espaço. Temos um diálogo com o espaço. E se nós ficamos com muito problema de espaço, aí nós ficamos no espaço externo material e não saímos dele. Por exemplo, se nós custamos a nos adaptar a este espaço, achamos que esse espaço está pequeno, ou que esse espaço está grande, ou temos dificuldade em ordenar este espaço, aí você vai ficando prisioneiro do espaço externo, compreende? Aí você vai achando as coisas longe, as coisas perto, as coisas próximas, as coisas distantes, que são todas ilusões. Porque no espaço você está, ele é onipresente e você também pode ser onipresente ali dentro. Então nós temos que ter um relacionamento com estas coisas. E aí a energia está nos ajudando para isto. Nós temos uma responsabilidade diante do espaço, temos uma responsabilidade diante do cosmos, porque isto transmite. Isto é onipresente. E nós, uma vez, contamos aqui algumas histórias para a gente ver o quanto a gente é responsável pelo espaço que a gente ocupa, pelo tempo em que a gente vive, pelo tempo no qual nós nos movemos e por este universo no qual nós temos o nosso ser. E a história era a seguinte. Sempre que nós elevamos o nosso pensamento, sempre que nós melhoramos o nosso pensamento, nós não estamos elevando só o nosso pensamento, nós estamos ajudando alguém, de alguma forma. Se você eleva o seu pensamento, alguém em algum lugar deste planeta, em algum nível da consciência, alguém está sendo ajudado por você. Você não sabe o que ele está precisando, você não sabe nem que o está ajudando. Você começou a ajudá-lo porque você elevou seu pensamento. Veja que relação tem isto no espaço, no tempo. Quando um homem tem uma queda espiritual, alguém pode desencarnar. Alguém que ele nem conhece, alguém que ele nunca encontrou, mas que de uma certa forma, nesse espaço, nesse tempo, nesse universo, estava em contato. Então, ele teve uma queda moral, uma queda espiritual, e alguém desencarna. Com o choque daquela queda, alguém desencarna. Veja como isto é ligado. Como existe uma cooperação, como existe uma ação constante, permanente, com tudo nesse espaço, neste tempo e neste universo. Ainda diz esta história: alguém enlouqueceu na Ásia. Ficou louco na Ásia. E isso causou a destruição de um ser na Europa. Um homem foi destruído na Europa, destruído de alguma forma, materialmente, moralmente. Houve uma destruição na Europa. Isto porque alguém enlouqueceu na Ásia. São os exemplos que o yoga dá para a gente compreender o que é esta interligação? Que esta interligação vai muito além daquilo que você imagina por interligação. Se alguém eleva o seu espírito em um continente, num outro continente, um doente é curado. Um doente é curado milagrosamente, porque alguém elevou o espírito. Numa outra parte do mundo, acontece uma cura com alguém. Vocês podem conceber isto? Isto não se pode provar, mas segundo os nossos instrutores, isto é assim. Então, qualquer participação que você consiga ter bem conscientemente com o espaço, com o tempo, com o universo, com todas essas coisas misteriosas, qualquer participação que você consiga ter com isto, bem consciente, isto é, se você chega a tomar consciência que na hora que você se elevou, se você tem consciência que naquele momento alguém foi curado, ah, você está numa boa comunicação com os outros seres, você está numa boa comunicação, você está se comunicando, você está percebendo, você está captando. E nós temos condições de captar tudo isto. Nós temos condições, mas depende do lugar que estas coisas têm no nosso ser, do lugar que isto tem no nosso coração. Então nós podemos nos tornar verdadeiros colaboradores da evolução cósmica. Nós podemos ser construtores da evolução do universo. E não precisa que a gente se valorize muito para isto. Só de estar existindo, nós estamos participando desta construção, por esses fatos que foram descritos. Da mesma forma, quando nós agimos, ou quando nós pensamos, quando nós nos elevamos, nós estamos aí usando todos os seres que sempre se elevaram, essa herança positiva, esta herança que é chamada a herança dos séculos, a herança das épocas, nós somos herdeiros desta coisa. Então quando você se eleva, quando o seu pensamento se eleva, você naquele momento herda toda a energia, você herda todo o valor de todos os que trabalharam para elevar o pensamento. Então quando você está trabalhando para o seu pensamento ser elevado, você está entrando em relação com todos aqueles seres elevados que elevaram o pensamento. Vê como o pensamento comunica, hein? Como o pensamento é uma comunicação em si. E nisso nós vamos compreendendo, vamos ficando mais conscientes, um pouco mais conscientes, de tudo aquilo que é infinito, de tudo aquilo que não é restrito, de tudo aquilo que não é pequeno, de tudo aquilo que não é acanhado. Mas aí você precisa ter esta intenção de se elevar, você vai se elevando, esta elevação vai causando uma série de fatos positivos no universo, sem que você saiba nada disto, e isto vai te dar a força para você compreender o infinito, para você começar a compreender o universo, compreender o cosmos. Então percebe que não é bem estudando, não é bem elucubrando, que não é bem usando dados que os outros a duras penas descobriram. Você vai descobrindo o universo, você vai percebendo estas coisas, é quando você se trabalha para se elevar, é quando você vai fazendo este esforço, que é um esforço muito grande na humanidade da superfície, para se elevar. Mas tem que insistir. Tem que insistir porque, a uma certa altura aí, você entra no espaço interno. E você entra no tempo interno. Então não tem mais essas dificuldades cronológicas ou essas dificuldades materiais que nós temos aqui no tempo externo, que tem até relógio, e temos no espaço externo, que tem distâncias. Mas nós, procurando nos elevar, nós vamos entrando na parte interna, tanto do tempo quanto do espaço. E se você entra na parte interna do tempo, você consegue entrar numa realidade que um outro levou várias encarnações para entrar naquela realidade. Percebe? Como você entra no tempo, você entra no espaço. Você não precisou mais encarnar e reencarnar tanto, durante tantos séculos ou milênios. Você entrou ali, na parte interna do tempo. Você entrou na parte interna do espaço. Então o tempo passou em você sem que você precisasse viver várias vezes, entende? O que é o interno destas coisas? E aí a gente vai entrando nisto, princípio inconscientemente, para não atrapalhar isto, porque isto é muito delicado, né? É a parte interna de uma coisa que para nós já é meio imaterial. Então a gente vai entrando nisto, a gente vai percebendo isto, e isso está acontecendo com a consciência de muitos seres. Isso está acontecendo na consciência de muitos seres que estão encarnando agora. Porém, encarnando agora, que tem um cérebro de carne como o nosso. Então isso está acontecendo na consciência deles, mas isto, quando entra num cérebro de carne, o corpo ainda não é sutil. Então hoje nós podemos ter seres encarnados que são verdadeiros tesouros de conhecimento. Só que para isto gravar num cérebro de carne e para estes seres começarem a manifestar, não é assim tão simples. Então, nós estamos diante de tudo isto que está acontecendo. Em parte acontece em nós, que somos adultos, e em parte está acontecendo já com seres recém-nascidos. E que nós não podemos nem sequer compreender, nem sequer detectar, porque o material físico deles não tem como manifestar o estado em que eles estão. Não tem como manifestar o ponto que eles teriam para demonstrar. Nós é que temos que nos sutilizar. Nós é que temos que começar a entrar na parte interna das coisas, porque aí percebemos essas crianças de uma outra forma. Percebemos essas crianças num tipo de comunicação que elas mesmas não têm como manifestar, porque o corpo é o mesmo, o aparato ainda é o mesmo, mas dentro elas já estão mais informadas. Dentro elas sabem. Então nós teríamos que ter muito cuidado. Nós teríamos que estar muito atentos. Teríamos que estar muito respeitosos, principalmente com as almas jovens. Almas jovens são aqueles seres que a gente não acha muito evoluído. São almas que tiveram poucas encarnações. Se elas tiveram poucas encarnações, elas eventualmente estão sendo impulsionadas com estas coisas agora e não estão tão impregnadas de coisas que, pelas quais nós passamos, que tivemos mais encarnações. Então, almas jovens pode não significar almas menos experientes. A alma jovem, hoje, pode ter menos experiência do que nós, em tudo. Mas pode ter já a semente de uma coisa que ela está vindo semear em nós. Isto é um conceito de avaliação de pessoas, de seres, que não tem nada a ver com os nossos conceitos normais. Porque normalmente um ser experiente é um que teve mais encarnações do que o outro. Agora, uma alma jovem, ela está com uma estimulação que eventualmente nós ainda estamos para receber naquela proporção. Então uma alma jovem traria para nós outros conceitos. Uma alma jovem traria para nós uma verdadeira revolução em todos os nossos conceitos. Quem sabe se a gente pode ver as crianças de outra forma, não? Quem sabe se nós podemos buscar nas crianças esse instrutor. É claro que nem todas as crianças estão no mesmo ponto, que depende do nível de consciência onde elas foram preparadas para encarnar. As crianças não são iguais, como nós não somos iguais, a não ser em essência. Mas nós teríamos que ficar muito atentos e começarmos a ver todas estas coisas com novos olhos. Com novos olhos não só desses físicos, mas também com novos olhos da alma. A nossa alma deve aprender a ver certas coisas de forma mais ampla, que é para ela ir se elevando, para ela ir se aproximando dos nossos níveis mais amplos. Com tudo isto, nós vamos nos tornando co-criadores de toda esta vida. Porque um grande problema da humanidade mental é ela querer criar. Nenhum de nós cria nada. Nós vamos ser co-criadores de uma criação única. Enquanto nós estivermos querendo criar por nossa própria conta, nós criaremos galinhas, ou criaremos gado, ou criaremos crianças. Nós podemos criar muitas coisas, porque achamos que somos criadores. Para nós estarmos conscientes dentro da criação como um todo, para nós estarmos conscientes dentro deste movimento criativo, nós temos que descobrir esta parte interna das coisas, do tempo, do espaço, do universo, de nós mesmos. E isto começa com nós mesmos. Começa com nós mesmos e depois nós vamos aprendendo. Então veja, para a gente estar ouvindo uma coisa destas, precisa que a consciência já esteja trabalhando isto num outro plano, num outro nível. Então nós teríamos que nos respeitar mais a nós mesmos. Teríamos que nos respeitar mais, teríamos que respeitar esse mistério que nós somos, para depois começarmos a respeitar os outros. Porque enquanto você não respeitar você mesmo, como esse mistério que você é, e com essas possibilidades que estão no seu ser, enquanto você não se respeitar, você vai falar grosseiro com os outros, você não vai respeitar o outro, você não vai conseguir, porque você não se respeita, você não faz este movimento para dentro do seu interno, para dentro do seu espaço, para dentro do seu tempo. Precisa fazer este trabalho.